Audiobook grátis apresenta 1876-2 por entre as vítimas do terror que lutavam com as águas do Capibaribe nas sombras da noite deslizou indiferente a canoa onde ia o Teodosio, assassino do soldado, que se atirara ao rio em busca dos delinquentes. Teodosio, como os leitores hão de lembrar-se, viera só mas não voltava agora desacompanhado. José, taciturno e quieto, e Joaquim, rosnando como besta fera que indiscreto caçador irrita em escuso bosque, testemunhavam ao pé do cabra, sentados na polpa do fugitivo lenho, com os bacamartes nas mãos, o espectáculo de aflição e desespero e, como se fizessem de caso pensado para denotarem a pouca conta em que tinham uma sociedade que eles dois unicamente acabavam de entregar em alguns minutos a perturbação e a dor, pareciam afrontar com olhares insultuosos não somente os homens mas também aquele que ao fulgor das estrelas vê melhor do que os mortais à luz do dia, e que das alturas, onde paira, distribui por todos a sua indefectível justiça, tanto para premiar como para punir. Foi Deus o único que conheceu os três aventureiros, rompendo as águas, o único que em suas frontes manchadas do sangue e do opróbrio recente leu o passado que os condenava e o futuro que por eles esperava para justiçá-los com a excessiva severidade que havemos de ver. Os náufragos só trataram de salvar-se e fugir qual se agarrasse aos mangues, então muito bastos e numerosos, que bordam o rio como ilhas de verdura, qual demandasse, a fim de escapar da inclemência da corrente, os bancos de areia formados pelo fluxo e refluxo das marés. Ninguém cuidou mais no Cabeleira senão para se distanciar com o horror crescente da sua sombra cruel, do seu vulto fatal e ominoso. Achavam-se na ponte o pai e o filho, não para serem socorridos, como foram, pelo companheiro, mas para protegerem a sua fuga, caso fosse-lhe descoberto antes de haver concluído o roubo que assentaram de praticar em um dos armazéns. A denúncia do matuto transtornara esta combinação pela forma que o leitor conhece, não impedindo porém que no essencial viesse ela verificar-se, porque, ouvindo o trovão do alarido e fazendo conta que o conflito fora provocado pelos amigos como meio de concentrar em um só ponto as gerais atenções a fim de deixá-lo ao abrigo de qualquer surpresa, tratara Teodosio de aproveitar o tempo com a promptidão e perícia que lhe eram habituais em semelhante gênero de ocupação. Na extremidade de uma vara fora assim atado um ferro adunco para facilitar o escalamento. Prendeu na varanda do armazém, subir pela longa haste até a estiva, passar desta à janela, e saltar dentro fora obra de um instante para o Teodosio. Em poucos minutos quinquilharias preciosas, armas de fogo, perfumarias, miudezas de toda sorte desceram por cordas em suas caixas ou pacotes para a canoa. As gavetas, primeiro que as vidraças foram violadas e revistadas, e o dinheiro que continham passar a povoar o bolso do atrevido roubador. São tradicionais os roubos que deste modo se praticaram na ponte do Recife por aqueles tempos e durante muitos anos depois. Segundo contam os antigos, eles reproduziram-se no começo deste século com tanta frequência, que os armazéns ao princípio com razão cobiçados pelos comerciantes, perderam de valor, e ficariam de todo depreciados se a polícia, por uma rigorosa vigilância que lhe faz honra, não houvesse impedido a continuação destes atentados. Quando não houve mais objeto de preço que baldear, Teodosio desceu. Era tempo. Ainda bem não tinha terminado o seu aéreo trajecto, quando dois corpos surgiram dentre ruidoso espumeiro produzido por violenta queda e passaram-se à embarcação. Eram Joaquim e José Gomes que se haviam atirado ao rio para escaparem à prisão, como vimos. A escuridão que reinava no Capibaribe, as auras da noite e uns restos da enchente favoreceram a evasão dos navegantes. Mantendo-se a igual distância das duas margens, o improvisado canoeiro, ao passo que se subtraía a qualquer inspecção do lado da terra, era arrebatado com os hóspedes pelas águas do canal que são profundas e correm ali com impetuosidade. Em pouco tempo, contornando o palácio do governador, e deixando à direita o forte Waardenburg, construído em 1631 nas Salinas, hoje Santo Amaro, pelos holandeses que lhe deram esta denominação para honrarem o seu general Diederik van Waardenburg, seguiu no rumo do sul, rompendo, por entre ilhas de mangues, a escuridão e as águas. Entre as casas de que por esse tempo se compunha a povoação dos afogados contava-se a de um colono por nome Timoteu, sujeito pontista, como tal conhecido das vizinhanças, e por isso mesmo buscado sempre que se tratava de realizar qualquer transação ilícita ou simplesmente equivoca. Era uma casa de taipa como quase todas as outras do lugar, e achava-se a pouca distância do forte tomado pelos holandeses sob o comando do coronel Lourenço Van Rimbach aos portugueses em 1633 e denominado por estes Forte da Piranga e por aqueles Príncipe Guilherme em honra do Príncipe de Orange. Ficava à direita da entrada da povoação, por detrás das primeiras casas. Foi demolido em 1813, pelo intendente da Marinha Siqueira, que com respectivo material aterrou a camboa que contornava pelo lado do rio a primeira casa, na qual morava. Timoteu estabelecer ali uma vindola ou bodega onde ia ter o açúcar, a galinha, a colher de prata, a peça de roupa ou qualquer objeto que era furtado pelos negros dos engenhos da redondeza. No exercício desta criminosa indústria comprava-lhes muitas vezes por 10 réis de mel coado objetos de valor que revendia depois pela hora da morte aos boiadeiros e almocreves que acertavam de entrar na venda. Timoteu tivera por companheira uma mameluca de nome Chica, mulher bem apessoada, ainda moça, metida valentona, finalmente uma dessas mulheres que tomam satisfações a Deus e ao mundo por dar cá aquela palha. Diziam as más línguas que nos primeiros tempos da sua vida com o colono ela lhe fora por diferentes vezes ao pelo e que, compreendendo ele que não podia fazer cinco montes, e renunciando à pretensão, que ao princípio nutrira, de trazer sopeada caseira, deixara esta também, por justa compensação de repetir o caridoso ensino com que o edificara logo depois de sua lua de mel. Uma manhã um rapazito descorado parou à porta da bodega, saltou do cavalo abaixo e mandou medir contra metade de aguardente. Olá, menino José. Muito cedo navega você hoje, disse Timoteu ao recém-chegado. Parti de Santo Antão na madrugada velha, tornou-lhe o hospede. Enquanto o taverneiro aviava o matinal freguês, o cavalo que jejuava desde a véspera, pôs-se a devorar a grama do pátio, e, sem consciência dos riscos em que se ia meter, foi cair muito naturalmente dentro da pequena roça da mameluca e começou a destruí-la mostrando tensão de dar conta dela. Mas ainda bem o primeiro jerumu não se havia derretido entre os poderosos molares do faminto animal, quando a dona da plantação desfechou neste tamanho golpe com uma das estacas da cerca, que o pobrezito, dando as polpas pelo meio do pátio, foi atirando sacos aqui, os caçoás acolá, a cangalha além, e desembestou por fim, pela margem afora, em violenta fuga. Não satisfeita com semelhante desforra, Chica em um pulo ganhou a venda, e investiu com o inofensivo matutinho. Amarelo de Goiânia. Gritou-lhe ela ao pé do ouvido. Não sei onde estou que não te ponho mole com este pau para te ensinar a amarrares melhor a tua besta esganada de fome. O rapaz, volvendo a vista ao volume humano que lhe acabava de falar e cujos olhos pareciam querer saltar das órbitas, respondeu-lhe sem se alterar nem mover, besta. Besta é ela. E, senhor disse qual se estivesse gracejando com um amigo, levou o copo aos lábios com o maior sangue frio que ainda se pode mostrar na taverna, onde as paixões se acendem com a prontidão do raio. Irritada por esta represália que a seus olhos pareceu condensar todo o desprezo do mundo, a mameluca não teve dúvida, não, e levantou a acha para o rapazito. Tinha este deposto o copo sobre o imundo balcão quando presentiu a arremetida pôde por isso fugir em tempo com o corpo à violenta pancada. A estaca bateu a meio no balcão, e metade dela voou pelos ares em estilhaços que foram quebrar as panelas de barro e as poentas botijas com que se achavam adornadas as sujas prateleiras da pocilga. Ouviu-se então um estalo, e logo o baque de um pesado corpo. José havia desandado com tanta força uma bofetada na mameluca, que a fizera cair redondamente no chão. Quis Timoteu acudir à companheira na apertada conjuntura que se lhe desenhou aos olhos com as negras cores de um desastre, ou vergonha para o lar e bodega onde nunca sofrera afronta igual ou que com esta se parecesse. Mas quando apercebia o ânimo para dar o arriscado passo, descobriu na mão de José uma faca de pasmado que o reteve a respeitosa distância. Julgando-se José, à vista do agravo que recebera, com direito a público e estrondoso despique, arrastou por uma perna mameluca, ainda tonta, para o terreiro, e aí, com uma raiz de gameleira com que os meninos tinham brincado na véspera, começou a pôr em prática a mais edificativa sova de que nos dão notícia as tradições matutas. A mameluca tentou por diferentes vezes livrar-se das mãos do rapazito, espernegando como possessa. As mãos de José, porém, pareciam, pela dureza e pelo peso, manoplas fundidas de propósito para esmagar um gigante. Demais, José havia posto um pé no pescoço da Chica, e com ele comprimia-lhe o gasnete, tirava-lhe a respiração, afogava-a sem piedade. A estrada estava deserta. Os moradores da povoação, de ordinário madrugadores, por infelicidade da caseira de Timoteu dormiram mais nesse dia do que tinham por costume. Além disso, as casas mais próximas da venda ficavam ainda à distância, sendo todas, como então eram, muito espalhadas. Esta circunstância, tirando toda a esperança de pronto socorro, animou José a prolongar o exercício para o qual podia dizer se estava preparado por diuturno hábito. Depois de alguns minutos, sentiu Timoteu subirem e enfim as faces os restos do equívoco cobriu e gritou, sempre de longe, você quer matar minha Chica, José? Deixe ensinar esta cabra, seu Timoteu. Ela nunca viu homem, e por isso anda aqui feita galinho de terreiro, ou peru de roda, metendo medo a todos estes papaciris dos afogados. Assim dizendo, José montava-se literalmente na mameluca, e dava-lhe com os restos da raiz da gameleira já sem serventia. A faca, que minutos antes reluzira em uma das mãos, estava agora atravessada na boca do matuto, em quem o ignóbil vendeiro parecia ver, não uma figura humana, mas uma visão infernal que o ameaçava, a ele também, não com igual pisa, mas com a morte, que para ele era mil vezes pior. De repente José colheu ímpeto, pôs-se de pé, e inquiriu de si para si, e o meu cavalo? Correu incontinente à margem e soltou um longo assobio que atroou a solidão mal desperta à margem estava erma, e só o silêncio respondeu ao seu chamamento. Tornou ao pátio onde alguns vizinhos, finalmente atraídos pelos gritos, ao princípio furiosos, depois rouquenhos, e por último cansados e quase imperceptíveis da moribunda mulher banhada em sangue, tratavam de restituí-lo à casa. É o que te vale, cabra do diabo. Disse José, olhando para o volume inanimado que mãos tardiamente piedosas arrastavam ao casebre. O que te vale é ter eu que ir em busca do meu cavalo. Se não fosse ele, nunca mais comias farinha. Dias depois voltou José, montado no seu cavalo, trazendo uma espingarda nova na mão, uma faca de arrasto pendente da cintura, os caçoás cheios de peças de pano e outros objetos que se vendiam nas lojas da vila. Boa tarde, seu Timoteu, disse ele, pondo-se em terra de um pulo e entrando sem cerimonia na tasca. Dá-me notícias da Chica? Você ainda vem falar nisso? Redarguiu o vendeiro com semblante hipócrita, mas na realidade sobressaltado. Por que não? Queria acabar de dar-lhe a lição que principiei na quarta-feira. Mas desta feita a coisa havia de ser de outra moda. Queria ver se lhe entrava nas banhas da barriga este facão, como entra nesta melancia, pois não sabe que a Chica morreu da sua tirania. Ah! Fez esta bestidade? Pois então, para celebrarmos o caso, bote aguardente e bebamos. Timoteu encheu sem demora o copo que apresentou a José. Beba primeiro, disse este. Não, eu não bebo, respondeu o taverneiro. Não bebe? Há de beber. E não se demore que tenho pressa. Atrás de mim vem alguém em minha procura, e eu não estou disposto a fazer mais carniça por hoje. Que imprudência sua, menino! Não bebo, não quero beber, está acabado. Veja se me obriga. A este rasgo de cobarde arrogância que seria digna de riso se não despertasse compaixão, José retrucou, fitando os olhos no colono, seu Timoteu, você vai errado. Olhe que eu não posso demorar-me nem sou de graças. Beba aguardente por quem é. O taverneiro, sem replicar, pôs o copo na boca, e, depois de haver sorvido alguns goles que lhe souberam a quase ao jerubeba, restituiu ao rapazito, que o esvaziou quase de um trago. Então, sem cuidar de pagar a despesa, José saltou sobre a cangalha, pôs o cavalo a todo galope e desapareceu no caminho como desaparece um raio na atmosfera. Com pouco uma escolta subiu a ponte e foi fazer alto na vendola de Timoteu. Vinha na batida de José, que havia cometido um roubo considerável na praça, tendo, para escapar-se, assassinado um caixeiro e deixado às portas da morte, com um sem número de golpes, dos soldados que diligenciaram prendeu. Pertencem estas ao número das primeiras proezas do cabeleira. Não contava-lhe então 16 anos completos. Perpetrava, entretanto, destes crimes, e com esta firmeza que daria renome aos mais hábeis e audaciosos assassinos. Não obstante o modo por que o tratara desta vez o Robin Cabeleira, nunca Timoteu ficara mal ou se arrufara sequer com ele. quem não descobre a razão de tal segredo? O colono respeitava e temia o matuto. Por detrás, dizia Aquiles, de cuja fraqueza estava certo, que o José era uma ursinha que se estava criando e que era preciso, enquanto não passava de tempo, tirar do pasto na presença do rapaz, que já lhe tinha mostrado por duas vezes de quanto era capaz, só tinha para ele atenções e baixezas que bem denotavam os quilates do seu espírito. José cresceu, reformou, pôs-se de todo homem. Perdeu a cor terrena e pálida com que o vimos da primeira vez na taverna, e ornou-se robusto de corpo e bonito de feições. Cabelos compridos e anelados, que lhe caíam nos ombros, substituíram a penugem que mal lhe abrigava a cabeça nos primeiros anos. Timoteu fora testemunha de todas estas transformações. O rapaz tinha escolhido para seu ponto de operações contra a vila Taverna dos Afogados. Esta taverna passara a ser um como entreposto onde ele depositava o que roubava com o pai, e mais tarde, com o Teodosio que viera associar-se-lhes nos perigos e nos proveitos. O taverneiro achara-se assim em condições de acompanhar dia por dia as diferentes fases, os variadíssimos sucessos de uma das existências mais admiráveis que se conhecem na carreira do crime. Por sua vez, José vira o florescer e o declinar do taverneiro. Quando livrara da companhia da Chica achava-se Timoteu nos seus 48 anos. Agora orçava pelos 55. Tornara-se-lhe o cabelo branco, destendera-se-lhe o abdômen, caíram-lhe um pouco as faces, sumiram-se-lhe os olhos debaixo das espessas sobrancelhas, que pareciam espinhos de cadeiro. Sem que um entrasse nos segredos do outro, os dois diziam-se amigos, e até certo ponto apoiavam-se reciprocamente, havendo a muitos respeitos entre ambos perfeito acordo de intenções e inteira comunidade de interesses. As barras vinham quebrando quando a canoa dirigida por Teodosio encostou na beira do Capibaribe, junto à Ponte dos Afogados. Dentro em pouco a pingue-messe da noite, colhida às custas de sustos, sangue e morte, passou para os escondrijos da taverna. Beberam em comum, os quatro celebraram todos a magistral façanha. Timoteu aplaudiu a coragem do pai e do filho, e a finura e as magicas do Teodosio. De repente este levou a mão à testa e correu como desesperado à margem. Os companheiros meteram mãos às armas e prepararam-se para o que desse e viesse. Timoteu, chegando à porta e estendendo os olhos pelo aterro dos afogados afora, nada descobriu na extensa solidão que pudesse justificar a inquietação do seu digno conviva. Só o Teodosio, de pé sobre uma das mais altas ribanceiras, olhava para um e outro lado do rio, e dava mostras de querer arrancar os cabelos no auge do desespero. José dispôs-se a arrostar com o que pudesse acontecer e foi ter com o consternado amigo. Que diabo tens tu, Teodosio? O dinheiro, cabeleira, o dinheiro. E o pardo, com o semblante desfigurado por uma dor profunda, apontou o rio que suavemente discorria por entre o deserto, mobilizando as águas azuladas em que se refletia o belo céu pernambucano que disputa a primazia ao céu de Italia. O dinheiro que tirei das gavetas do armazém lá se foi no camarote da canoa. Disse o Teodosio, fulo de pesar que se não descreve. E que fim levou ela? Interrogou José. Fugiu, desapareceu. Lá se foi tudo pela água abaixo. Não acabava quando, eio a que a ponta movida por dois meninos que, tendo ido encher os potes no rio, se haviam apoderado dela para brincarem como costumavam sempre que davam com alguma canoa sem dono. Pobres crianças! Tanto que os viu, Teodosio empalideceu. Cabeleira, porém, correu a encontrá-los aceso em ira, gritando e ralhando como louco. Amedrontados, saltaram na margem os pobrezinhos, e fugiram, ao passo que a canoa, ficando solta, desaparecia novamente impelida pela enchente da maré. Fazendo conta a José que os meninos se haviam assenhoreado do dinheiro, continuou a correr no encalço dele sem ter outra ideia que apanhá-los para arrancar-lhes das mãos o que considerava propriedade sua. Mas como sua cólera aumentou com a furtiva resistência dos pequenos, atirou ele sobre o primeiro que lhe ficou ao alcance o facão com tanta certeza, que o pobrezinho, travado pelas costas, caiu banhado em seu próprio sangue. Não parou aí então a fereza inaudita. José, achando limpas as mãos da vítima, lançou-se com encarniçada fúria atrás do camarada, o qual, tendo já ganho grande distância, e sentindo que era perseguido tenazmente, se lembrou de trepar no primeiro coqueiro que descobriu com os olhos pávidos, crendo escapar por este modo ao terrível assassino. Reconheceu, porém, que se havia enganado, quando deu com as vistas em José que do chão diligenciava feriu com facão. Acuda, mamãe, que o homem me quer matar, gritou o menino das alturas aonde havia subido. Ah, tu pões a boca no mundo, caiporinha! Observou José. Pois vou tirar-te a fala em um instante. Um tiro cobarde, cruel, assassino atroou os ares. Sangue copioso e quente gotejou como granizo sobre a areia, e no mesmo instante o corpo do inocentinho, crivado de bala e chumbo, caindo aos pés de Cabeleira, veio dar-lhe novo testemunho de sua perícia na arte de atirar contra seu semelhante. Um quem estivesse com os olhos em Teodosio no momento em que Cabeleira correr atrás dos meninos, teu ia visto atirar dentro em uma mota de muçambês e manjeriobas, que ficava perto da ribanceira, um pesado pacote que tirara do bolso. Neste pacote achava-se o dinheiro roubado ao lojista pelo astucioso ladrão que agora o furtava novamente aos próprios companheiros de rapinas, depois de haver concorrido, por sua trapaça, para a morte das inocentes criaturas. Quando se soube que Cabeleira estava na terra, e tinha sido o autor do latrocínio, a povoação horrorizada tratou unicamente de escapar à sua ferocidade. Grande parte dos moradores fugiu para os matos e praias circunvizinhas. Outros, dos mais corajosos, fortificaram-se nas próprias habitações, contando que seriam assaltados pelos matadores. Felizmente estes demoraram-se no lugar unicamente o tempo que lhes foi preciso para porem em boa espécie os objetos roubados segundo usavam depois de suas depredações. Notas do autor, editar vírgula diz a trova popular, lá na minha terra, lá em Santo Antão, encontrei um homem, feito um guaribão, pus-lhe o bacamarte, foi pá, pi, no chão.